raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 24 de outubro de 2019 e alarme falso. Eu tinha notificado, pelo menos nas minhas redes, né, Facebook, LinkedIn, Twitter, até mesmo no WhatsApp, no Telegram, que hoje eu não teria tempo de gravar um episódio novo do Radinho, porque eu tinha um compromisso logo cedo. Né? Bom, não sei quem chegou a ver, porque normalmente qualquer comunicação que você faça, 95% das pessoas acabam não prestando atenção, mas de qualquer maneira, o compromisso acabou sendo rápido, eu voltei relativamente cedo, e eu acho que vale a pena gravar, porque tem algumas notícias que eu tinha separado aqui que eu não queria perder de vista. Só para compartilhar com vocês, o compromisso agora de manhã foi interessante, e provavelmente eu vou compartilhar o link para esse conteúdo em breve. Foi uma entrevista. O que acontece é que faz alguns meses eu comprei e resolvi investir num carro elétrico. E quando você tem um carro elétrico, quando você é um dos poucos, né, entusiastas que tem carro elétrico, você acaba sendo um magneto, né, para jornalistas, reportagens, etc. e tal, porque todo mundo quer saber um pouco mais a respeito. Então acabei de dar uma entrevista agora para um canal que eu nem lembro qual que era exatamente. E aí é muito curioso, porque eu acabei comentando com um repórter, ele falou, olha, para mim é relativamente fácil, porque toda vez que eu paro o carro numa garagem, que eu dou o carro para o manobrista, todo mundo me pergunta um monte de coisa, o entusiasmo é geral. Né? Então eu já estou acostumado a responder a respeito, quanto que eu gasto, quanto que eu deixo de gastar, quanto que custa, autonomia, questões mais técnicas, onde eu recarrego. Então dar a entrevista foi fácil, depois eu compartilho com vocês, e se alguém tiver curiosidade a respeito também, pode me procurar em PVT, que eu vou ter o maior prazer em comentar com vocês. Uma das notícias que me chamou a atenção, vocês devem ter visto essa história, né? Qualquer coisa que o Google faz normalmente tem bastante repercussão e bastante cobertura, mas o Google lançou recentemente um projeto, cara, como é que chama o projeto, meu Deus do céu, o projeto tem um nome bonitinho, é um projeto para simplesmente ajudar você a gerenciar melhor o seu tempo ou a maneira como você usa os celulares. Como é que chama? Isso é uma das soluções, é um experimento de bem-estar digital, Digital Wellbeing. Eu achei que o projeto tivesse um nome, deixa eu ver aqui, vamos ver se a gente acha o nome desse projeto. Bom, de qualquer maneira, mas é uma série de aplicativos que você pode instalar se você tiver Android, que ajudam você a recuperar um pouco da sua autonomia, do seu controle sobre o seu próprio tempo. Uma delas que eu quero experimentar é o seguinte, chama Postbox, ela guarda todas as suas notificações, ou seja, ao invés das notificações ficarem chegando em tempo real, ele acumula, ele armazena e aí ele libera tudo de uma vez no horário que você quiser. Tem um outro aplicativo que ele fica contando quantas vezes você desbloqueou o telefone, né? Eu nem quero ver quantas vezes, eu estou pensando qual delas eu instalo. Tem mais aqui, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Cada vez mais gente está ouvindo o Radinho pelo Spotify ou até por outros aplicativos também. E como eu comento as notícias, o Spotify e outros aplicativos não necessariamente dão os links que eu costumo colocar no post. Então, caso vocês queiram acompanhar os links, acho que a maneira mais fácil é no radinhodepilha.com. Radinhodepilha.com tem todos os links lá. Tem newsletter, inclusive, ou também no SoundCloud, caso alguém use o SoundCloud para acompanhar. É o que eu uso para gravar e publicar, né? Me salvou a vida, inclusive. Tem um artigo aqui que ele é um pouco mais profundo e um pouco mais complicado do que eu consigo acompanhar, mas me inspirou e eu vou me aprofundar mais a respeito e eu vou dar o link para vocês também se aprofundarem, caso vocês tem o mesmo fascínio, o mesmo interesse pelo funcionamento do nosso cérebro. A questão é a seguinte, ainda não é muito clara a maneira como o nosso cérebro lida com o volume monstruoso de informações dos nossos sentidos. Eu estou aqui com o olho aberto, tudo bem, estou sem óculos, sou meio míope, está tudo meio borrado, mas de qualquer maneira informação para caramba. Como é que o cérebro representa isso? Como é que ele lida com isso? E aí, tentaram já fazer modelos matemáticos, tentaram fazer experimentos monitorando os neurônios, mas por uma questão técnica, era capaz de monitorar poucos neurônios de uma vez só. E também os experimentos eram muito simplórios. O que acontece, agora eles conseguiram monitorar, acho que 10 mil neurônios ao mesmo tempo, para tentar ver como é que os seus neurônios reagem quando você olha uma imagem, né? E aí havia duas hipóteses possíveis, né? Ou os neurônios, eles representam o que eles estão vendo usando um vocabulário muito pequeno. Então, você representa de uma maneira muito simplificada as coisas, né? Ou você tem um vocabulário muito maior e você consegue representar as coisas não através da combinação e multiplicação de coisas simples, mas de coisas mais complexas. Ninguém sabia muito bem como isso funcionava. O que esse estudo parece demonstrar é fascinante, sobretudo para o pessoal que trabalha com inteligência artificial, é que o cérebro, aparentemente, ele consegue fazer um equilibrismo, ele fica numa corda bamba, ele fica ali na divisa entre representar de uma maneira complicada demais e simplificar. Então, o que eles estão percebendo é o seguinte: o que os neurônios fazem, eles tentam representar de uma maneira, né, com uma riqueza que seja suficientemente detalhada, rica, mas sem entrar excessivamente no detalhe. A partir disso ele simplifica ao máximo. Então ele fica num equilíbrio, né, entre a riqueza e a simplificação, simplesmente porque, lógico, ele tem capacidade limitada, a gente, né, não anda com a nuvem do Google na cabeça, a gente tem... Mas de qualquer maneira, do que eu estou falando aqui, óbvio, não dá para ter uma ideia muito precisa, claro. O artigo é complexo, ele linka para outros estudos também, mas é muito interessante ver essa história do cérebro fazer, levando em conta suas próprias limitações, claro, né, como é que você faz uma máquina finita que lida com uma quantidade infinita de informações. É muito interessante ver que ele fica sempre na beira do abismo, por assim dizer. O abismo seria ele se complicar demais, né? Ele tem uma representação complicada demais. Eles estão chamando até de fractal. Então, antes que, né, ele fica no limite, ele tenta sofisticar ao máximo, enriquecer ao máximo, sem jamais mergulhar no detalhe. Tem outro, não sei se dá para fazer essa ponte, tá aqui, eu gostei, eu vou pesquisar mais a respeito, tá? Tem um outro artigo que eu tinha separado lá atrás, mas eu tinha esquecido, eu tinha perdido, mas eu consegui recuperar, que fala também sobre o cérebro e fala sobre outra coisa que me fascina, que são línguas, idiomas. E aí é um estudo extremamente interessante, que é o seguinte: você tem muitos idiomas diferentes. Alguns idiomas têm uma riqueza fonética brutal, né? Outros, foneticamente, eles são mais simplificados. Então, sei lá, a língua inglesa tem 7 mil sílabas diferentes. A língua japonesa tem algumas dezenas de sílabas diferentes. Então você fala, bom, as línguas são muito diferentes, será que elas têm alguma coisa em comum? O que os caras perceberam fazendo estudo? Que é o seguinte, que, na verdade, se você imaginar eu falando aqui, ou eu lendo um texto, né, lendo um texto em voz alta, eu estou, em princípio, transmitindo informações, né? Se você quantificar a quantidade de informações, vamos pensar em termos de internet, né, em bits por segundo. O que eles perceberam? Que a capacidade do cérebro de processar a linguagem é de mais ou menos 38, 39 bits por segundo. Certo, certo. Algumas línguas, é muito pouco, né? Qualquer modem de celular, aqui o plano 4G é muito mais rápido do que isso. A nossa capacidade de processar essa informação linguística é de 39 bits por segundo. Curiosamente, algumas línguas, os fonemas, do ponto de vista de som, eles são mais simplificados. Ou seja, eles requerem menos bits. Coincidentemente, as pessoas que falam essas línguas que têm foneticamente mais simplificadas, elas conseguem falar mais rápido. Línguas que são foneticamente mais complicadas, acho que eles citam, acho que se você fala em vietnamês, que eu não sei se é assim que fala, você precisa praticamente de 8 bits por sílaba, né? Em outras línguas, acho que é o inglês, são 5 bits por sílaba. Então o que acontece? Línguas que são foneticamente mais sofisticadas, como o cérebro vai demorar mais para processar, as pessoas falam mais devagar. Então é a primeira vez que eles estão percebendo que existe aí um toma lá da cá em termos de complexidade fonética versus velocidade, e tudo isso limitado pelo seu hardware e software, ou seja, pelo seu cérebro. O cérebro não consegue processar acima de uma certa velocidade, então algumas línguas são eminentemente mais rápidas, né, falam mais rápido, mas na verdade a quantidade de informação que elas estão passando é a mesma que uma outra língua, pelo menos a informação do ponto de vista sonoro, não estou dizendo em termos de conteúdo. Eu achei isso muito, muito, muito bacana. Eu não consigo deixar de comentar, eu queria deixar nunca mais na vida falar nesse pessoal do WeWork, né? Assim como eu não queria nunca mais na vida falar do Uber, mas essa história do WeWork aqui acabou de ter um desdobramento que eu tenho que compartilhar com vocês, porque realmente é uma história revoltante. O WeWork, como eu cansei de comentar aqui, vocês devem estar vendo, está se dissolvendo, está capotando, porque na verdade descobriram que o fundador, que é o Adam Neumann, é um completo, eu ia falar despirocado, mas é uma palavra feita, é um completo maluco, né, com ego gigantesco, com planos mirabolantes, e os números do WeWork não eram exatamente o que as pessoas esperavam. Então ele tinha antes, acho que investiram 47 bilhões no WeWork, hoje ele vale 8, né? Você tem uma ideia. Quem investiu, que foi o SoftBank, que foi... foram os japoneses que investiram, estão aí tendo que se justificar. O que acontece? O Adam Neumann teve que abandonar o seu posto, né? Mas ele recebeu um pacote. Aí vem a questão que é dolorosa, né? O pacote que ele recebeu para descer, né, do trono é de 1,7, eu acho, 1,tanto bilhão de dólares. Porra, para mim dói. Não só para mim, mas tem vários funcionários que estão revoltadíssimos, porque vai ter demissões em massa, escritórios vão fechar, a SoftBank está até dando uma graninha ali para tentar segurar um pouco a onda, para o negócio não afundar de vez, mas a questão é assim, pô, se o cara era um completo maníaco, por que que você premia esse cara com 1,7 bilhão de dólares? Que mensagem você passa para todo mundo que está ali ajudando a empurrar o piano, né? Achei deprê. Bom, só para dar uma estimativa, o SoftBank deu 9,5 bilhões de dólares para o WeWork para ele ajudar a sobreviver um pouco mais. O que mais que eu tenho aqui para comentar com vocês? Isso aqui é só uma curiosidade, parece uma coisa meio quase de infância, adolescência, né? Eu cresci vendo filmes de ficção e desenhos animados onde tudo era arma laser e, pô, estou ficando velho e não vi arma laser nenhuma. O que acontece? A Força Aérea Americana está recebendo, Força Aérea, acho que é isso, recebendo o primeiro equipamento baseado em laser, para derrubar drones. Até eu recomendo que vocês deem uma olhadinha aqui, o equipamento é bonitinho, uma bolotinha com umas lentes e tal, então ele consegue derrubar vários drones ao mesmo tempo, os drones estão virando uma ameaça, né? Haja visto o que aconteceu na Arábia Saudita, um ataque de drones e tal. Então ele fica em cima de um jipe, em princípio ele, né, carrega na tomada, inclusive, se você tiver na tomada, e ele consegue derrubar vários drones ao mesmo tempo. Então acho que eu vou comprar um desses, vou deixar aqui em casa, quando aparecer algum drone inconveniente, eu já sei o que fazer. Tem uma notícia que até alguns raríssimos já tinham me recomendado também, eu estava esperando aparecer uma fonte com um pouco mais de detalhes, que finalmente chegou. Eu sempre noticiei aqui no Radinho os avanços na engenharia genética, na medicina genética, que estão ligados ao uso do CRISPR. CRISPR é uma técnica, né, de manipulação genética inspirada na maneira como as bactérias combatem os seus arqui-inimigos, que são os vírus. Né? Bactérias têm inimigos, né? São os vírus, e as bactérias tinham desenvolvido uma série de ferramentas para tentar lidar com esse tipo de ameaça. Pois bem, a gente entendeu, estudou, adaptou e criou uma técnica, uma série de ferramentas que são chamadas de CRISPR, não me pergunte mais o que quer dizer a sigla, eu já esqueci, né? Mas que era uma ferramenta que permitia, assim, você fala, olha, vai lá naquele código genético ali, corta, naquele exato ponto ali você corta e coloca outra coisa no lugar. É como se fosse um copy-paste aí. Você pega um arquivo de um Word, você vai num determinado ponto, você arranca uma palavra, põe outra. Era essa a ideia. Acontece que o CRISPR, por mais promissor que for, que seja, etc. e tal, ele ainda era criticado por não ser muito preciso. A gente não tinha muita certeza se ele estava provocando a mudança esperada, se ele não estava provocando mudanças indesejadas, se ele não estava fazendo bobagem, né? Em suma. Então o CRISPR tinha ainda esse risco de fazer besteira, né? Isso não impediu que aquele chinês tentasse e fez, né, criar dois bebês alterados geneticamente através do CRISPR. Mas existe tem uma notícia mais recente que houve um avanço, né, no CRISPR. Houve aí uma série de avanços, eu acho que o MIT está à frente disso, se eu não me engano, que estão permitindo que o CRISPR seja muito, muito, muito mais preciso, muito mais exato, com muito menos taxa de erro, que você consiga trocar. Eu não sei se vocês lembram, o DNA, a gente representa o DNA como uma sequência de letras. É lógico, não tem letra dentro de você, né? Não tem letra, só química. A gente fala de letra só para simplificar, né? Mas que você pega, o DNA é feito, é um vocabulário, é de quatro letras, né? E aí você consegue trocar uma letra específica. Vamos supor que você tem uma doença genética medonha por conta de uma letra trocada. O CRISPR seria capaz de trocar essa letra sem problemas. Seria, então, porque está em testes, eles estão averiguando, mas a precisão é muito maior e eles acreditam que com essa nova técnica eles conseguiriam lidar com 80% e tantos das doenças genéticas conhecidas por aí. Então tá colocado aqui essa notícia, eu acho que é bastante promissora, eu demorei um pouquinho. Tem uma notícia interessante que também tinha separado para comentar com vocês há muito tempo atrás e perdi, não sabia onde eu tinha. Hoje, um pouco mais de tempo, eu localizei. É um pouco desconcertante, é um pouco perturbador. A questão é a seguinte: na Nova Zelândia, acho que é isso, é lá que eles fizeram, foi isso? Eles acompanharam várias pessoas, 1000 pessoas, né, que nasceram na década de 1970 e foram acompanhando essas pessoas para ver como é que a saúde delas evoluía. E aí eles descobriram uma coisa que é meio estranha, que é a seguinte: pela maneira como a pessoa anda aos 45 anos, aos 40 anos mais ou menos, se ela anda mais devagar, isso já é um bom indício de que essa pessoa não vai envelhecer bem, que ela já não está envelhecendo bem. Por que que a pessoa anda mais devagar? Pode ser por uma condição cardíaca, pode ser por uma condição pulmonar, pode ser por uma condição neurológica, pode ser tudo isso junto, pode ser visão ruim, sei lá, né? Mas de qualquer maneira, levando em conta que a saúde humana, né, como qualquer coisa no universo, é complexa, são várias coisas interdependentes e interconectadas, o que acontece é que um sintoma bastante genérico, que a maneira como você caminha, já te dá uma noção de como a pessoa vai envelhecer. E aí eles foram avaliar outros parâmetros dessas pessoas que estão andando devagar aos 45. Eles percebem que a aparência da pessoa é mais envelhecida, que o cérebro da pessoa já manifestou sinais de envelhecimento precoce. Então é interessante isso, né? Não é que é um exame caríssimo, você precisa fazer um PET scan. Não, é simplesmente ver se a pessoa anda rápido ou mais rápido ou mais devagar. Eu fiquei feliz porque eu ando que nem um desesperado, né? Então, não sei, estou com 55, eu não sei se eu diminuí muito a minha velocidade. Pela minha experiência na calçada, que eu estou sempre ultrapassando os outros, eu acho que eu continuo andando rápido para burro. Então, bom, não vai ser exatamente disso que vai me atrapalhar a vida. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma notícia interessante aqui, que é a primeira vez nos Estados Unidos em que tem um órgão público que se chama Federal Trade Commission, que é um órgão que tem a ver com comércio, que eles baniram uma companhia que cria aplicativos de vigilância, de espionagem, aquilo que em inglês se chama de stalkerware. São aquelas, sei lá, um aplicativo, sei lá, um marido ciumento instala esse aplicativo no celular da mulher, ou vice-versa. E aí esse aplicativo secretamente, ele monitora o que essa pessoa está fazendo e informa para o parceiro, seja quem for, né? Ele é praticamente um aplicativo espião, né? Eu já conheci um brasileiro que tinha feito um aplicativo desses, eu quase infartei e fiquei chocado e perguntei como é que ele tinha coragem de fazer um negócio desse. E era justamente um aplicativo que prometia monitorar o namorado e tal, e ele ganhava uma grana com isso. E o cara não se incomodava com as implicações éticas. Pois bem, essa companhia foi banida nos Estados Unidos. Vale a pena dar uma olhada aqui. Tem um artigo que eu achei interessante. Vamos lá. Isso até que é uma mera curiosidade, né? Vamos ver se não é besta demais, mas a questão é a seguinte: todo mundo sabe, eu deveria saber, que a velocidade mais alta possível no universo é a velocidade da luz no vácuo. Nada anda mais rápido que a velocidade da luz. Ponto, acabou. Ponto. Mas o que acontece? A gravidade, você tem gravidade, certo? O Sol, gravidade com a Terra, a Lua e tal. A gravidade também se propaga no espaço. Ela tem uma velocidade de propagação. E a questão é, ela é instantânea? Porque nas leis de Newton, a gravidade é instantânea. Né? Você bota lá as equações de Newton para calcular a órbita e tal, funcionam bastante bem. A gravidade é vista como algo instantâneo, não algo que se... Né? Então, a pergunta é a seguinte, vamos supor, o Sol está ali brilhando no céu. O Sol que eu estou vendo agora, se eu olho para cima e vejo o Sol, eu estou vendo o Sol de 8 minutos atrás. Porque, na verdade, o Sol está a 150 milhões de quilômetros, a luz demora 8 minutos para sair do Sol e chegar até aqui. Então, se alguém desligar o Sol nesse exato momento, ele vai continuar aceso no céu, pelo menos para mim, por mais 8 minutos. Simples assim, se alguém nesse exato momento desligou o Sol, pum, apagou. Acabou, não pagou a conta, sei lá. Apagão, eu vou demorar 8 minutos para perceber. A questão é, e a gravidade? Será que do ponto de vista de gravidade a gente perceberia isso? Quanto tempo demoraria? E aí o que o artigo faz, na verdade é um exercício bastante simples, que é o seguinte. Bom, vamos pensar o seguinte, a gente consegue calcular hoje com bastante precisão as órbitas, etc e tal, tal. Se a gravidade fosse instantânea, ou seja, se a gravidade não demorasse 8 minutos para chegar até aqui, né? Vamos supor, você faz o Sol sumir, bum, aí não tem mais a gravidade do Sol. Quanto tempo a gente demora para perceber? Quanto tempo a órbita da Terra demora para se adaptar? É instantâneo, será? Ou demora 8 minutos? E aí ele mostra o seguinte exercício, vamos imaginar que fosse instantâneo, né? Você desliga o Sol e a gravidade imediatamente some. O que acontece é que se você fizer as contas e observar como os planetas se movimentam, se a gravidade fosse instantânea, as contas dariam todas erradas. Por quê? Porque é como se a Terra tivesse, embora a luz, você olha no céu, você está vendo um Sol de 8 minutos atrás, é como se a Terra tivesse, na verdade, sendo atraída por um Sol que está em outro lugar, porque ele está 8 minutos para trás. Né? Então, é só essa comparação de, peraí, né? Se a gente estivesse seguindo, se fosse instantâneo, se a gente estivesse seguindo um Sol que, na verdade, está num lugar diferente do que a gente está enxergando, tudo seria diferente. E não é diferente. Então, portanto, desculpa, eu sei que é um exercício meio sem pé nem cabeça, mas leiam, até que é interessante, uma maneira bastante fácil e intuitiva de demonstrar uma coisa que, na verdade, está no coração da teoria da relatividade. Falando em aquecimento global, uma questão curiosa, alguns animais, quando se reproduzem, se o filhote vai nascer macho ou fêmea, às vezes depende de condições ambientais. Eu já ouvi dizer, não sei se é uma lenda urbana, que quando as condições ambientais são mais desfavoráveis, se tem menos comida no ambiente, tendem a nascer mais mulheres do que homens. Né? De alguma maneira, a natureza se prepara para um cenário ruim. Tá? Mas eu não tenho muita certeza, eu estou falando isso de memória, de orelhada e tal. Mas o que esse artigo mostra é o seguinte, tartarugas marinhas. Em Cabo Verde, uma das grandes atrações em Cabo Verde é que tartarugas se reproduzem lá. O que acontece? Com o aquecimento global, o aquecimento do mar, o aquecimento da areia, o que acontece? As tartarugas que estão nascendo lá estão nascendo só fêmeas. Só estão nascendo fêmeas. Eu tenho certeza que algum malandro já deve estar pensando maravilhas, né? Uma tartaruga safada. Mas um tartarugo safado, né? Mas a questão é que isso pode pôr em risco a sobrevivência da espécie. Né? Se a gente continuar tendo uma preponderância cada vez crescente de fêmeas por causa do aquecimento global, é capaz que simplesmente a espécie desapareça. Então olha como o impacto da temperatura, mesmo sendo assim, pequenas mudanças fazem grandes diferenças. E falando em pequenas mudanças e grandes diferenças, tem um artigo interessante aqui sobre Vênus, estou falando aqui de astronomia, Vênus, aquela coisa bonita no céu, branquinha, luminosa e tal, ela aparece no céu com tanta proeminência, né? Praticamente parece uma estrela, porque Vênus é coberta de nuvens, está lá, é nublado o tempo inteiro, então está lindo, está sempre, né? As nuvens refletem, então a gente sempre vê Vênus. Mas é tão nublado que durante muito tempo a gente não conseguia saber se Vênus está girando ou não, que rapidez que ela gira, quanto dura um dia em Vênus. Como é que você vai saber? Está coberto de nuvem o dia inteiro. Quando a gente passou a ter outros instrumentos, por exemplo, radares, que a gente conseguia ver além das nuvens, o que acontece? Perceberam, bom, primeiro que o dia é longuíssimo, meu Deus nos acuda, mas a questão é, Vênus é um planeta que gira ao contrário. Por quê? Sei lá, mas ele gira ao contrário. Mas a questão é que é outra. A questão é que, na década de 60, os soviéticos conseguiram mandar uma sonda que pousou em Vênus. Pô, que legal, parabéns e tal. Só que ela só funcionou por 2 horas. Por que ela só funcionou por 2 horas? Acabou a bateria? Não, na verdade, Vênus é um inferno. Embora Vênus, a gente pense em Afrodite, o amor, o sexo e tal, Vênus é um inferno, deu tudo errado lá. Você tem uma atmosfera de CO2 pesadíssima, a temperatura é tão alta que derrete chumbo, você tem gás, você tem ácido sulfúrico na atmosfera. Se você manda um equipamento para lá, o equipamento simplesmente derrete, entra em colapso, é um Deus nos acuda. Então as poucas imagens que a gente tem do solo de Vênus foram durante essas 2 horinhas que a sonda soviética conseguiu sobreviver nesse inferno. Pois bem, a NASA vai agora mandar uma sonda que promete durar, quanto que ele falou aqui? 20 dias, 60 dias? Agora já até esqueci. Acho que 60 dias. Isso em termos de engenharia é um pouco, imagina, o negócio durava 2 horas, vai durar 60 dias. Vai ser 60 ou ser 20, agora eu estou esquecendo, mas são vários dias. A questão é que do ponto de vista de engenharia é um super desafio, 60 dias, é isso aí. Eles estão querendo inclusive pegar a transição da noite para o dia em Vênus, porque os dias em Vênus são estupidamente longos. A hora que anoitecer, se eu não me engano, são 200 dias de noite, a noite dura 200, é isso? 200 dias? Estou falando de memória. Mas eu sei que é brutal, as noites são longuíssimas, e se a noite durar tanto assim, não tem energia que aguente. Então a questão é, eles estão fazendo aqui praticamente um triunfo de engenharia para daqui a alguns anos a gente conseguir mandar uma sonda que consiga sobreviver às condições infernais de Vênus. E é lógico, Vênus é sempre um bom alerta para o que acontece quando o aquecimento global sai fora de controle. Vênus provavelmente era muito parecido com a Terra, mas ele teve provavelmente um efeito de aquecimento global com CO2 que se descontrolou, o mar evaporou, aí a pressão atmosférica, bom, em suma, é um planeta absolutamente inóspito, poxa, é pena, porque ele está num lugar bom e tal, anyway. Eu acho que só para acabar, será que vale a pena comentar essa história? Talvez sim, não custa. É uma história, na verdade é uma história bastante pontual, mas uma mulher na Escócia foi fazer um passeio com os filhos e foi numa feira de ciências, nessa feira de ciências, num lugar de coisas de ciência para crianças e tal, eles tiravam uma foto com uma câmera infravermelha. Aí, que legal, porque é divertido, parece que o predador está olhando você, Aí o que acontece, ela estranhou na câmera que no seio dela, correspondente à área do seio dela, havia uma mancha mais quente. Moral da história, ela foi pesquisar, ela estava com um câncer de mama. O que acontece, isso salvou a vida, porque era um câncer bastante agressivo, então, por sorte, o que acabou salvando, por coincidência, foi o fato dela ter sido fotografada em infravermelho num parque de diversões. Mas aí tem várias coisas que eu penso, que me vem à cabeça. Você hoje tem celulares que estão com o tempo inteiro monitorando você com ultrassom, com radar, tem sensores de infravermelho. Então é capaz que algum sensor por aí já tenha percebido, em princípio, alguma coisa que seria bom você saber, mas ele não está, em princípio, programado para avisar você de nada. Então, só para dar um exemplo, tem um comediante, na verdade é um programa desses noturnos, é um talk show, que é com o John Oliver, é um inglês, ele tem um programa acho que na rede americana, acho que é na HBO, e eu gosto muito do John Oliver, o humor dele é um pouco britânico demais, é um pouco sarcástico demais, tem palavrão para caramba, ele é meio histriônico, mas ele costuma abordar temas que são muito, muito, muito oportunos e ele faz com muita profundidade. E aí ele conta uma história, é mais uma história daqui da administração Trump delirante, que é o seguinte, os Estados Unidos têm um serviço de meteorologia, pronto, é público, eles fornecem informações para Deus e o mundo, É uma maravilha, porque nenhum desses aplicativos funcionaria sem os dados do governo. O governo fornece isso de graça. Na verdade, o governo tem um acordo internacional com outros países. Então, as informações, ele recebe duas vezes mais informações internacionais do que ele fornece. Bacana. O que acontece é que muitos aplicativos vivem disso. Então você tem o Weather Report, que era um canal de TV, também é um aplicativo, e você tem a AccuWeather, que muita gente deve ter no próprio celular. Muitas previsões de tempo que você vê vêm da AccuWeather. O que que eles fazem? Eles pegam essa informação governamental e criam serviços em cima. Eles enriquecem, eles agregam valor. Né? Bacana, ótimo, tá, até aí tudo bem, bacana. Mas aí o que acontece? O John Oliver começa a mostrar que o dono da AccuWeather começa a fazer uma campanha no governo contra o seguinte, ele fala, pera um instante só, eu estou oferecendo previsão do tempo paga, o governo está oferecendo de graça, isso é concorrência desleal. Então ele começa a pressionar o governo americano para impedir que as informações meteorológicas sejam fornecidas para os consumidores, para os cidadãos, melhor dizendo, gratuitamente. Aí, felizmente, derrubaram essa história. Mas você vê que esse cara da AccuWeather não é uma pessoa legal. Né? O cara está querendo praticamente ter um monopólio dessa história. E aí tem uma entrevista em que o presidente da AccuWeather, que é um velhinho que tinge o cabelo, ele falou, olha, você vê como os nossos produtos são bons? Uma ferrovia, ela paga para ter um tipo de boletim especial. E aí o que acontece? O nosso boletim avisou que um tornado ia passar pelo meio de uma ferrovia. O que que fizeram? Eles pararam os trens, né? Deixaram ali um espaço para o tornado passar. O tornado passou e não aconteceu nada. Mas aí você fala, pô, bacana. Mas aí vem a parte estúpida. Fala, pena que na sequência tinha uma cidade que não assina os nossos serviços e o tornado fez o maior estrago. Aí você fala, ups, pera um instante só. Então, se tinha uma informação que poderia ter salvado vidas. Bom, o estrago só não foi maior porque justamente o serviço governamental mandou um alerta para a cidade e a cidade conseguiu se preparar. Mas veja bem, esse cara da iniciativa privada não teria feito mesmo. Agora vai piorar. O Trump está forçando a mão para esse cara da AccuWeather, que é um absoluto troglodita, ele lidere a agência governamental de clima, de tempo, de meteorologia. Você fala, hã? É a raposa cuidando do galinheiro. Mais uma demonstração dessa agenda completamente destrutiva, né, tóxica, né, completamente desestabilizadora do Trump, de simplesmente reverter qualquer coisa legal que tenha justamente a ver com clima, com tempo. Como é que você pode colocar um cara desses? Por sorte, essa indicação ainda não aconteceu, mas vejam só, que legal que o John Oliver chama a atenção da gente para essas coisas que impactam tantas pessoas. É um serviço público, né? O bem-estar de tanta gente, e o Trump quer entregar isso na mão de uma pessoa nefasta. Raríssimos, espero que esse radinho tardio tenha valido a pena. Se a reportagem for ao ar, eu mando o link para vocês. Não se esqueçam, o radinho está no Spotify, está no WhatsApp, está no Telegram, tem o radinhodepilha.com, tem o SoundCloud. É isso aí. Um grande abraço e até amanhã.